DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira. Alegado ataque terrorista em Angola, especialistas questionam a credibilidade do anúncio e objetivos políticos por trás.
Este é um assunto tão sério que os órgãos competentes precisam de vir a público dar mais detalhes e não ficar apenas nesta informação superficial, brincar claramente o que é que está por detrás disto.
Em Moçambique, Venâncio Mondlane responde aos processos abertos pela PGR. Mondlane nega violações à lei e acusa o Ministério Público de ser politizado.
Este comunicado da Procuradoria mostra que é demasiado politizado e é triste, porque isto mostra mais uma vez que estamos a precisar de despartidarizar o nosso próprio Estado.
Oscar Monteiro, membro sénior da Frelimo, diz que em Moçambique a liderança política passou a preocupar-se mais consigo própria.
No seu período em que justificava chamar-se Partido Frelimo, defendia a causa dos pobres e correlativamente era muito exigente com os seus membros. Vida simples e trabalho árduo.
Neste jornal analisamos ainda a tomada de controle da cidade congolesa de Goma pelos rebeldes do M23. O calendário marca o dia 28 de janeiro, consigo deste lado António Deus, e começa agora o Jornal da Manhã. Em Angola, o anúncio do desmantelamento de um grupo que alegadamente pretendia atacar a Presidência da República, a refinaria de Luanda e a Embaixada norte-americana, durante a visita do presidente norte-americano Joe Biden, está a ser considerado um teatro pelos críticos do governo. O maior partido da oposição, a UNITA, dizem que os esclarecimentos das autoridades sobre o suposto grupo terrorista não convencem. Os críticos acreditam que o objetivo da notícia é distrair os cidadãos sobre um novo escândalo de desvio de dinheiro. Os detalhes com o correspondente da DW, Borrai, Ndomba, a partir de Luanda.
Foi o tema mais discutido em Angola durante o fim de semana. Segundo o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, SIC, Manuel Alaiwa, um grupo auto-intitulado Frente Unida de Reedificação da Ordem Africana, FUROA, pretendia derrubar o governo angolano e instaurar um novo regime no país. Armado de explosivo, o grupo, alegadamente com ramificações no exterior, pretendia atacar a Assembleia Nacional, o Palácio Presidencial, a Embaixada Norte-Americana e Reservatório de Combustíveis da Petrolífera Estatal Sonangol. Mas a operação fracassou, disse Alaiwa no fim de semana.
Não tiveram grande sucesso a nível da Assembleia Nacional, a nível do Palácio Presidencial, porque verificaram que a área é bastante segura.
Entre os detidos, acusados de envolvimento no caso, estão também um agente da Polícia Nacional e um funcionário do Ministério da Justiça. Horas depois do anúncio, começaram a circular rumores em Luanda de que um alto dirigente da UNITA estaria envolvido no caso. Nada disso foi confirmado pelas autoridades. Em declarações à DW, Evaldo Evangelista, secretário para a Comunicação e Marketing do maior partido da oposição, garante que a UNITA e os seus dirigentes não têm qualquer relação com o caso. Diz ainda que a história avançada pelo SIC está bastante mal contada.
Este é um assunto tão sério que os órgãos competentes precisam de vir a público dar mais detalhes e não ficar apenas nesta informação superficial, brincar claramente o que é que está por detrás disto, o que é que aconteceu, dar uma informação um pouco melhor organizada.
As autoridades teriam desativado o suposto atentado com auxílio dos Estados Unidos da América, segundo adiantou o Serviço de Investigação Criminal. Contactada pela DW, a Embaixada Norte-Americana em Angola não comentou o assunto, remetendo o caso às autoridades angolanas competentes para os esclarecimentos oficiais sobre o tema em questão. Segundo as autoridades angolanas, o líder do grupo que planeava os ataques terá mantido contato com o líder da Junta Militar do Burkina Faso, Ibrahim Traoré, para formar 13 mercenários angolanos que tomariam de assalto o poder político em Angola. Além disso, a FLEC também foi acusada de trocar correspondência com os supostos terroristas, mas a organização que luta pela independência de Cabinda informou em comunicado que as suas operações se restringem exclusivamente àquela região. Para o jornalista e analista político José Gama, esta é uma estratégia para resgatar a popularidade do chefe de Estado. Cenário idêntico resistou-se em 2015, com o caso 15+2, afirma Gama.
É provável que também a agenda seja esta, tendo em conta que o presidente Lourenço também não goza de boa popularidade e aceitação, e trazendo-lhe aqui como alguém que está a ser vítima de grupos, isso pode causar alguma simpatia para com ele, mas foi um ato que não revela profissionalismo.
Por sua vez, O ativista e militar na reserva, Osvaldo Kaolo, condenado por tentativa de golpe de Estado no processo 15+2, em 2016, afirma que a notícia avançada no fim de semana foi fabricada por um órgão banalizado.
Esse teatro, na verdade, leva a saquearem avultadas somas de dinheiro para reforço da segurança. E não só, né? Colocam supostamente um medo e distraem as atenções.
O caso da suposta mega fraude envolvendo desvios do equivalente a 7,3 milhões de euros por funcionários da Administração Geral Tributária, AGT, tem também preenchido manchetes em Angola. O secretário para a Comunicação e Marketing da UNITA suspeita que o governo estará a inventar contos sobre o terrorismo para o público ter outros temas para falar.
Estamos numa vertente de procurar desviar as atenções no facto de que ainda hoje temos a questão da cólera no país e as autoridades não estão a ter capacidade nem sequer de providenciar água potável ou água corrente às comunidades.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
E é com este tema que abrimos agora a primeira janela do Espaço do Ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos no nosso Facebook: será o suposto golpe de Estado em Angola uma distração de escândalos internos? O Abrão da Costa escreve que é uma história para dormir, é tipo a apreensão de anos passados, tudo uma encenação. Já o Nelito escreve que sim, é para distrair o povo, e o Magno escreve-nos que a AGT deve responder pelo desvio de mais de 7 bilhões de dólares. Já sabe que antes do final esta emissão, vamos ler mais opiniões. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane acusou a Procuradoria-Geral da República de Moçambique de ser uma instituição politizada, recusando que as medidas de governação para 100 dias por si anunciadas constituam algum tipo legal de crime.
Este comunicado da Procuradoria mostra que é demasiado politizado e é triste, porque isto mostra mais uma vez que estamos a precisar de despartidarizar o nosso próprio Estado, né? Há demasiado partidarismo dentro das nossas instituições de justiça e dentro das nossas instituições públicas. Portanto, esta é uma questão muito preocupante.
A PGR anunciou ontem a abertura de processos, considerando que o autodenominado decreto presidencial de Venâncio Mondlane subverte os princípios do Estado Democrático. E o presidente moçambicano Daniel Chapo anunciou ontem consenso sobre termos de referência para discutir reformas estatais, incluindo alterações à lei eleitoral, após o encontro com quatro líderes de forças partidárias no âmbito do diálogo em curso no país. E o próprio Daniel Chapo afirmou que uma das principais funções do novo comandante da Polícia da República de Moçambique será resgatar a confiança da sociedade na corporação.
A sua escolha não é um mero acaso, mas é fruto de uma reflexão profunda que visa dar resposta ao clamor do nosso povo, que tanto precisa de presença policial, cuja confiança deve ser resgatada. O comandante-geral Joaquim Sive, para além de uma longa folha de serviço que o permitiu acumular legitimidade perante os seus pares, granjeia respeito das comunidades por onde passou, do Rovuma ao Maputo.
O chefe de Estado disse ainda que o combate e a erradicação do terrorismo, raptos, branqueamento de capitais e manifestações violentas são prioridades e instou ainda a disciplina na Polícia da República de Moçambique. E o presidente ainda de Moçambique nomeou ontem mais 6 ministros que se juntam ao restante elenco governativo já em funções, liderado pela primeira-ministra Maria Bem-vinda Levy, e com outros 12 ministros. De acordo com uma nota divulgada pela Presidência da República, o chefe de Estado moçambicano nomeou por despacho presidencial Nialeta Brooke Mondlane para o cargo de Ministra dos Combatentes, Samária dos Anjos Filamon Tuvela para Ministra da Educação e Cultura e Ivete Ângela dos Anjos Ferrão Alane para Ministra do Trabalho, Género e Ação Social. E em Angola, as autoridades sanitárias anunciaram a notificação, nas últimas 24 horas, de 65 casos de cólera e 2 mortos, totalizando agora 1.081 casos e 41 vítimas mortais desde o início do surto, avançou ontem o Ministério da Saúde. De acordo com o ponto de situação do surto de cólera, dos 65 casos da doença, foram registados 33 na província de Luanda, 19 na província do Bengo, 12 na província do Ecoli Bengo e 1 na província do Huambo.
DW África, Deutsche Welle.
Óscar Monteiro, membro sénior da Frelimo, diz que em Moçambique a liderança política passou a preocupar-se mais consigo própria, deixando de lado os problemas da população, como o desemprego. Em entrevista à DW África, Monteiro defende que a rebelião no país não levou a uma purga interna na Frelimo. Diz ainda que no momento em que for possível purificar o partido, talvez a Frelimo venha a ganhar a admiração e o amor que chegou a ter no país no tempo de Samora Machel.
No seu período em que justificava chamar-se Partido Frelimo, defendia a causa dos pobres e correlativamente era muito exigente com os seus membros. Vida simples e trabalho árduo. Recordo que no tempo de Samora nós tínhamos viaturas de serviço, mas nem por isso andávamos todo o tempo de carro. Tínhamos telefone de serviço, mas não passávamos o tempo ao telefone. Portanto, no momento em que for possível limpar e purificar o Partido Frelimo, ele talvez venha a ganhar, mas tem que lutar para isso, a admiração e o amor que chegou a ter neste país no tempo de Samora.
Ouvimos Óscar Monteiro, membro sénior da Frelimo, em entrevista à enviada especial da DW Maputo, Nádia Issufo. E aí também a DW ativista Quitéria Guiranga diz que o povo moçambicano continua a não ser prioridade no país. Quitéria diz que Moçambique precisa de uma cura genuína e de uma solução em que as partes desavindas baixem o orgulho e reconheçam as próprias falhas. Considera também que a prioridade absoluta das partes deveria ser encontrar um terreno comum em que a população seja a prioridade número um.
Tinha que ser este o interesse das partes, de encontrar um chão comum. Não há esse interesse. O povo que fez a sua escolha, que tem o seu poder, continua a ser colocado como uma terceira agenda, como uma agenda não prioritária, e não há um entendimento de que sim, não é por via de sessões formais de arrependimento, sem arrependidos, como alguns cidadãos dizem, que se vai curar Moçambique. Moçambique precisa de uma cura genuína e de uma solução em que as partes baixam o orgulho e compreendem que nós falhamos e na parte que falhamos temos que corrigir o caminho.
Ouvimos a ativista Quitéria Guirangana em declarações à enviada especial da DW Maputo, a jornalista Nádia Issufo. Os combatentes da milícia Movimento de 23 de Março tomaram controle da cidade congolesa de Goma. O M23 tomou a capital da província de Kivu do Norte na segunda-feira à noite, encerrou o aeroporto e ocupou a estação de rádio estatal. Prisioneiros que foram libertados por meios desconhecidos, soldados dispersos e milicianos que lutaram ao lado do exército estão a fazer pilhagens em bairros individuais. Alguns soldados entregaram-se à força dos capacetes azuis das Nações Unidas, onde se encontram, por enquanto, em segurança. Outros fugiram de barco através do lago Kivu para a cidade de Bukavu. A maior parte dos mercenários da Roménia e da Bulgária, que tinham apoiado o exército, também abandonaram Goma à última hora. O M23 está a verificar casas e hotéis para descobrir se há membros do exército escondidos. O vizinho Ruanda está a apoiar o M23 com armas e soldados. Este facto foi confirmado pelo chefe da missão dos capacetes azuis no Congo, Bintou Keita, numa reunião de emergência do Conselho de Segurança no último domingo. Na véspera da tomada de Goma pelas milícias, Paul Boyan, congolês de 27 anos, já temia o pior. O nosso maior receio é que os direitos humanos sejam violados, porque ouvimos dizer que nas zonas que já ocuparam algumas pessoas foram mortas e massacradas. É isso que tememos aqui também na cidade. Boyana não trabalha há uma semana. semana, contou caixas para o dono de uma loja e nessa noite comeu o suficiente, pois quando não há tiroteio no seu bairro, volta logo a sair para arranjar trabalho. Mas há sempre alguma coisa para carregar ou construir. Não estamos a trabalhar neste momento porque a situação é um pouco complicada. Não sabemos como e quando é que as coisas vão mudar, quando é que vão ficar fora de controle. Até a polícia de trânsito ainda se atreve a sair à rua. Há 10 deles nos principais cruzamentos de Gomá, mandando parar os automobilistas e os condutores de mototáxis. Extorquem dinheiro aos utentes da estrada porque é o seu pão de cada dia, pois os seus magros salários não são suficientes. O ativista dos direitos humanos, Passimo Balama, questiona a sobrevivência da população de Gomá. Especialmente com a guerra em curso, temos de nos abastecer e ver se o M23 vai entrar em Gomá, como é que as pessoas vão sobreviver nos dias em que houver confrontos e talvez não possamos sair. Zola Lutundula vive junto a um campo militar em Gomá. Nos últimos dias, tem trazido os seus pertences para Lutundula, com medo que o M23 faça uma busca no acampamento. O professor afirma que a tomada de controle da cidade pelo M23 é humilhante.
Por moi, si le M23 prend la ville de Goma,
será mais um sentimento de vergonha e humilhação. Significa que não temos um exército competente. Sempre que perde uma guerra, nunca ganha uma batalha. E isso é sempre uma vergonha e uma humilhação. E isso é terrível para mim, para todos nós, para o nosso povo.
Por moi, por nous tous, por notre peuple.
Esta é a situação de muitas famílias em Gomá. Segundo a ONU, a guerra já expulsou 400 mil pessoas das suas aldeias desde o início de janeiro. No total, quase metade da população do Kivu do Norte vive atualmente com famílias de acolhimento ou em campos em Gomá e arredores.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, o Exército do Uruguai anunciou que as Forças Armadas da República Democrática do Congo e o Grupo Armado Movimento 23 de Março chegaram a um acordo de cessar-fogo mediado pela missão da ONU. A MONUSCO, que inclui centenas de soldados uruguaios, esteve envolvida na luta contra o M23, alegadamente apoiado pelo Ruanda, ao lado do Exército Congolês em Gomá, capital da província de Kivu do Norte, no leste do país. E pelo menos 5 pessoas morreram e 35 outras ficaram feridas nesta segunda-feira no oeste de Ruanda, perto da fronteira com a República Democrática do Congo, por balas perdidas e projéteis atribuídos a soldados congoleses, segundo confirmou a agência EFE, o porta-voz do exército ruandês, brigadeiro-general Ronald Viganga. O incidente ocorreu no distrito de Gizeni, na fronteira com a cidade de Gomá, capital da província de Kivu do Norte, a nordeste do Congo, tomada nesta segunda-feira pelo grupo rebelde Movimento 23 de Março, supostamente apoiado pelo Ruanda. E as mulheres grávidas na faixa de Gaza enfrentam graves perigos, por vezes fatais, devido aos ataques israelitas e ao cerco imposto desde outubro de 2023, alertou hoje o Observatório dos Direitos Humanos. O relatório da auditoria da investigadora, Belkis Willey, conclui que o bloqueio da faixa de Gaza pelas forças israelitas, as restrições à ajuda humanitária e os ataques a instalações médicas e ao pessoal de saúde criaram uma situação de perigo grave, por vezes fatal, para as mulheres palestinianas durante a gravidez, o parto e o período pós-parto.
DW, Espaço do Ouvinte.
Abrimos agora a segunda e última janela do Espaço do Ouvinte desta manhã. Perguntámos-lhe no Facebook: será o suposto golpe de Estado em Angola uma distração de escândalos internos? Continuam a chegar mais comentários. O Johnny Fortuna escreve que se trata mesmo de um teatro, pois o país nunca vai avançar com essas brincadeiras. Aliás, o mesmo não se importam com o avanço de Angola. Já o João Sengo escreve que sim, distração da cólera, distração dos 7 bilhões de dólares e outros mais. Já o Osvaldo escreve que sim, é mesmo o teatro do MPLA. E o John Noyoma escreve que sim, é conversa para os angolanos, neste caso, dormirem. O Albano também escreve que é claro que é uma distração. E o Cuca escreve-nos que o MPLA sempre pintou sangue onde não há. Muito bem, chegámos ao fim do jornal desta manhã. Muito obrigado por nos terem acompanhado. acompanhado nesta emissão da manhã e por todos os seus comentários no nosso Facebook DW Português para a África. Voltamos, como sabe, logo à noite com o jornal, eu diria quase do resumo de um dia que promete então em Angola e também em Moçambique na atualidade lusófona. Logo então o jornalista Brahim Madarame traz-me todas as novidades no Jornal da Noite. Até lá, tenha uma ótima terça-feira, um bom dia e sempre que possível na companhia da Cidade da Lua África. Um abraço, bom dia, até amanhã.